Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desse dia 10 de novembro, segunda-feira. Eu sou Luciana Zogaib, está no ar no Mundo da Bola. Hoje ao meu lado, nos comentários, Brenda Balbi. O programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E quem destaca o melhor da rodada pra gente nesse comecinho de No Mundo da Bola é Rodrigo Ricardo. Boa noite pra você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola. O melhor desta rodada envolve a luta de Palmeiras e Flamengo pelo título do Brasileirão. As duas equipes estão com os mesmos 68 pontos, mas o Verdão segue na liderança por conta de uma vitória a mais. O equilíbrio dessa disputa deve-se ao Mirassol. O leão do interior paulista rugiu mais alto dentro dos próprios domínios e superou o time de Abel Ferreira por 2-1, mesmo com um belo gol de bicicleta de Vitor Roque. A equipe de Rafael Guanais está invicta dentro de casa no Brasileirão e já se pode dizer que vamos ter Mirassol na Libertadores do ano que vem. E quase com certeza, diretamente da fase de grupos. Faltando 5 jogos para o fim do campeonato, a centenária equipe do Mirassol, mas estreante no Brasileirão, está 6 pontos à frente do quinto lugar, que é o Bahia. No Maracanã, o Flamengo fez sua parte. Venceu bem o Santos com Neymar e tudo. Abriu 3-0, relaxou no final e viu o Santos marcar 2 gols. O camisa 10 do Peixe decepcionou mais uma vez, não só os santistas, mas todos que torcem pela recuperação do craque. Neymar protagonizou um show de reclamações. Em vez de jogar bola, reclamou da arbitragem, dos companheiros e do técnico Pablo Vojvoda, que o substituiu com toda a razão. Tanto Palmeiras e Flamengo fazem no próximo sábado seus jogos atrasados. O Alviverde encara mais uma vez o Santos, só que desta vez na Vila Belmiro. Em jogo recente no Allianz Parque, vitória por 2-0 do Verdão. Já o Fla pega o Lanterna Esporte na Arena Pernambuco. Em jogo recente no Maraca, a equipe carioca venceu por 3-0. Os líderes são os favoritos, mas vão estar bastante desfalcados por conta da data FIFA. A parada do Verdão é mais difícil e não me surpreenderia se o Flamengo tomasse a dianteira do Brasileirão nesta reta final do campeonato. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR, trazendo aí as informações de Palmeiras, de Flamengo, mas vamos conferir também toda a repercussão dessa vitória rubro-negra sobre o Santos no Maracanã com Rafael Monteiro. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo venceu o Santos por 3-2 no Maracanã e voltou a encostar no líder Palmeiras. Ao final da 33ª rodada, as duas equipes estão empatadas com 68 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Logo após o jogo, o técnico Felipe Luiz falou sobre o apagão no time, que vencia por 3-0 e acabou tomando 2 gols no final do segundo tempo.
Odeio sofrer gols. Uma coisa que vocês me conhecem bem, eu prezo muito pela fase defensiva da equipe, dou muito valor a isso, acredito firmemente que a defesa é a melhor arma para poder ganhar um campeonato, ter uma defesa sólida, uma defesa boa. Nos custou muito chegar aqui com esses números tão baixos, né, de gols sofridos. Esse susto, podemos chamar assim de susto, que nos sirva de lição. No Campeonato Brasileiro e talvez no futebol mundial, se você baixa os braços, aguarda 1 minuto, custa muito caro. A gente já sabe disso. Já falei para eles. E não me preocupa, porque é um caso à parte, mas... Sim, me machuca. Eu repito, odeio que aconteça isso.
Felipe Luiz também comentou sobre a luta pelo título.
O campeonato é muito igualado e muito disputado, né? Todos nós deixamos pontos ao decorrer desse campeonato. Todos nós, em algum momento, segundo a imprensa, fomos o melhor time do mundo. E na outra semana, o outro é o melhor. E já fui o melhor treinador do mundo, mas também já fui... O Abel já foi o melhor, o Jardim já foi o melhor e vai mudando de semana a semana. Então, o que tem o Flamengo, né? O Flamengo tem uma dificuldade maior, que é que a pressão do Flamengo é maior do que nos outros clubes. Até mesmo a forma que os adversários vêm jogar contra o Flamengo é diferente por ser o Flamengo. Então nós enfrentamos isso ainda. Todos os times, eles cometem erros nessas fases decisivas, fases com mais pressão. No final das contas, o time que tiver em cima da tabela foi o time que vai ser mais forte mentalmente, vai ser o time que foi o melhor do campeonato. Por isso é um campeonato tão difícil, tão disputado, tão complicado de vencer, e a gente vê em outros campeonatos na Europa, times grandes como o Real Madrid, tem mais de 30 campeonatos nacionais, e aqui isso não existe, né? Então, pelo nível de competitividade que é e o difícil que é jogar contra qualquer time do Campeonato Brasileiro.
O treinador também comentou sobre a preparação do jogo contra o Sport na Ilha do Retiro no próximo sábado.
Precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente, como você citou, vamos ter aí muitos convocados, muitos jogadores que não vão estar nesses treinamentos, porque é preciso recuperar comportamentos, preciso recuperar conceitos que se foram se perdendo nesses últimos jogos, e hoje em alguns determinados momentos do jogo eu não me reconheço quando eu vejo uma equipe se partir ou acelerar tanto o jogo do jeito que foi, principalmente no primeiro tempo. Eu preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar esses conceitos e que a equipe jogue do jeito que eu quero que jogue, né? Então alguns momentos hoje do primeiro tempo, como eu falei, não senti isso, mas os que vão ficar aqui sim vão ter todo o conteúdo e vou poder preparar o jogo da melhor forma para o jogo do Sport.
Pelo lado do Santos, o treinador Vojvoda minimizou o fato da reclamação de Neymar, que foi substituído na segunda etapa.
É lógico, como se chateia Neymar, como se chateia outro jogador que eu decido que tem que sair, e considero totalmente normal se ele estava chateado, ¿no? Y es más, tem que ser así muitas veces, siempre con el respeto. Él no faltó respeto ni nada, porque Neymar, tal vez esa la pregunta, más el respeto está, y jugadores quieren jugar y quieren ayudar en este momento, que es un momento difícil para el club.
Na zona de rebaixamento, o Santos também volta a campo no sábado para enfrentar o líder Palmeiras na Vila Belmiro. Grande abraço!
Valeu, Rafa! Eu estou com Brenda Balbi aqui no estúdio. A briga pelo Brasileirão segue em aberto, né, Brenda? O Palmeiras segue na frente, aí no critério de desempate tem uma vitória a mais. Acabou queimando essa gordurinha aí contra o Mirassol, que vem nessa tocada espetacular. Nessa temporada, né? Não perdeu, segue invicto em casa, apenas o Mirassol e o Flamengo com essa vantagem de estar invictos em casa. E a decisão vai ficando aí pro final. Agora, Brenda, vamos ter os jogos da data FIFA com as duas equipes que disputam o título, o Flamengo e o Palmeiras, absurdamente desfalcadas, né? 7, 8 desfalques para cada time. Aí, equipes que estão brigando pelo título.
É, Lu, dava para prever? Não dava para prever. Né? Então, acho que são ossos do ofício. Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente. Vamos falar um pouquinho desse Mirassol, né? Mirassol que, de fato, a cada vez que é subestimado, vai lá e mostra o porquê de ser um time que tá no G4 da competição, mesmo sendo ali um time que não tem tanto investimento quanto outros gigantes do futebol brasileiro que... como o Santos, né? Tá brigando pra não cair. Aí você tem o Mirassol, que sobe da Série B e faz uma campanha espetacular nessa temporada, surpreendendo a todos. E não é demérito, né? A gente tá falando que o Mirassol está surpreendendo. Até porque é um elenco que, a nível financeiro, né, a folha de pagamento é infinitamente menor do que de vários clubes dessa Série A.
Dá pra então... colocar o Guanais como o melhor técnico do Campeonato Brasileiro?
Nossa... Nosso produtor aqui, por mim, tranquilamente. Cara, eu acho que é uma discussão válida, né? É um treinador que, de fato, tá conseguindo fazer algo extraordinário com um time, como eu tô falando, que é muito mais barato do que vários outros, né? E que, inclusive, tá batendo de frente e vencendo um Palmeiras agora, Palmeiras que briga diretamente pelo título contra o Flamengo. Então, assim, é de fato um trabalho espetacular, e para colocar ali a olhos nus para todos que o futebol, ele não tem receita, né? Tipo, receita mágica. Não é porque o time tem dinheiro para caramba, porque a receita é milionária, que automaticamente isso garanta alguma coisa. É claro que ajuda bastante, né? É óbvio. né? Você ter ali o poder de contratar o jogador que você quiser, de reformular o seu elenco quantas vezes forem necessárias, é óbvio que isso te dá uma vantagem gigantesca. Mas o Mirassol vai mostrando que não necessariamente é só o dinheiro que faz as coisas acontecerem.
Agora, joga leve o Mirassol? Porque o Abel disse que joga leve, a camisa não pesa e tal. Tem isso também?
Olha, é fácil pros caras falarem, né? É fácil pros caras falarem, eles querem uma desculpinha. Mas, de fato, o que não dá pra fazer é desmerecer o trabalho que vem sendo feito.
Exatamente. E olha só, o julgamento do atacante Bruno Henrique foi remarcado, tá? Ele agora vai acontecer na próxima quinta-feira, às 15h, horário de Brasília. Julgamento que começou hoje, mas o auditor Marco Aurélio Choi pediu vista ao processo e acabou interrompendo a sessão. Já tinha ocorrido um voto favorável ao Bruno Henrique e a sessão foi interrompida, então faltando aí 8 votos. O relator Sérgio Furtado Filho votou pela absolvição do Bruno Henrique. A procuradoria quer um aumento da pena e a defesa, obviamente, quer a redução da pena do Bruno Henrique. Bruno Henrique, que também a sua defesa queria pedir o arquivamento do processo por uma questão, né, de prescrição, mas isso foi negado também por unanimidade, 9-0. E com isso vamos adiando mais um pouco, né, Brenda? Daqui a pouco o negócio que aconteceu lá em 24, daqui a pouco estamos em 26, né?
Quem tem dinheiro paga, né, Lu? Eu acho que isso resume muita coisa. Acho que é, na minha opinião, um absurdo o Bruno Henrique estar jogando. Tinham provas claras, né, de que, enfim, ele ajudou outras pessoas ali com a questão das apostas. E aí é isso, tem jogadores que sofreram uma pena muito maior, né, tendo infringido menos. Ah, cara, é complicado, viu? Complicado, Lu. Vambora.
Vamos passar, então. O Flamengo agradeceu o Mirassol pela vitória sobre o Palmeiras ontem lá no Maião. O triunfo também celebrou os 100 anos de fundação do Mirassol Futebol Clube. O técnico Rafael Guanais comemorou o resultado, o aniversário do clube e a festa da torcida.
Eu preciso dar parabéns para a minha equipe porque nós fizemos tudo aquilo que o jogo pediu para fazer. A gente conseguiu fazer com... O primeiro tempo nosso foi impecável, em alguns momentos só que a gente, no lance do escanteio que a gente deu uma, a gente estava tão bem no jogo que a gente se concentrou um pouco, e aí depois o jogo foi pedindo outras, teve as alternâncias no segundo tempo e a gente conseguiu ter uma postura realmente condizente com um time que está em quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Então, preciso enaltecer a mentalidade da minha equipe e a coragem que foi jogado esse jogo. Então, nós vamos agora descansar um pouquinho até o jogo contra... Depois iniciar a preparação para o jogo contra o Santos. Mas é uma noite mágica e, torcedor, você merece essa sensação, porque se eu estou sentindo essa emoção tão grande pós-jogo e agora, então eu imagino você. Então, parabéns.
Pelos lados do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira foi curto e grosso ao analisar a derrota da sua equipe para o Mirassol.
Olha, hoje para mim é muito fácil de explicar este jogo. Acho que temos de estar aqui a querer arranjar desculpas. Foi da técnica, foi da tática, foi da física, foi da estratégia. Muito fácil. O Mirassol hoje foi muito melhor que o Palmeiras. É só isso que eu tenho para te dizer. Vocês vão fazer perguntas e a imprensa vai andar à volta disto. Foram muito melhores a todos os níveis do que o Palmeiras.
Abel Ferreira também minimizou as derrotas para equipes que compõem o G6 do Campeonato Brasileiro.
O que me incomoda é a forma como nós hoje jogamos e como o adversário foi muito superior a nós em todos os níveis. Isso incomoda-me, mas dar os parabéns ao Mirassol, que foi melhor a todos os níveis. O resto, nós não jogamos só com o G6, o G7, o G20, o G30, não jogamos. Jogamos, isto é uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. A mim dá-me igual, são os 3 pontos que a gente ganha contra o G6, o G7, o G1, são os mesmos que perdemos com o Bahia e outros, vale 3 pontos.
Aí então o Abel nessa derrota, né, do Palmeiras. O Palmeiras tinha uma certa gordura para queimar, né, porque tinha 2 vitórias a mais que o Flamengo, agora tem apenas 1 vitória a mais que o Flamengo. E de fato o Abel tá certo nisso daí, os jogos têm o mesmo valor, o da primeira rodada, o da última, o contra o líder, contra o lanterna, todos eles valem os mesmos 3 pontos, né, Brenda Balbi? Mas as duas equipes hoje têm o mesmo número de pontos. Ninguém somou mais pontos que o outro. Então fica toda essa questão, se os critérios de desempate são corretos, não são, são os que estão na regra. Mas cabe uma reflexão para uma outra temporada?
Você tava doida pra colocar essa na roda, né, Lu? Assim, eu acho que do jeito que tá, honestamente, é válido, né? Ó,
nunca terminou empatado, tá? Assim, pelo menos nos últimos anos não tivemos empate, né? Então é muito difícil também isso acontecer.
Exato. Então, a gente vive um momento, de fato, ali, indo pro incógnita, né? Pra interrogação. Mas eu acho que é válido, é exatamente isso que o Abel falou, eu concordo com o que ele disse, e eu concordo pouco com o Abel, mas que os três pontos que ele somou contra o G6 são os mesmos três pontos que ele somou contra o Z4, então assim, pra mim eu acho que eu tô nessa linha aí do Abel.
Chegou a hora de falar de Fórmula 1!
No mundo da velocidade.
E Lando Norris riu por último nesse final de semana de fortes emoções em Interlagos. Priscila Sestari destaca toda a repercussão do Grande Prêmio do Brasil aqui em mais um No Mundo da Velocidade. Boa noite para você, Pri.
Boa noite, Lu. Boa noite aos amigos e amigas do No Mundo da Bola. Lando Norris dominou o final de semana do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1. Além de vencer a prova desse domingo, o piloto da McLaren também venceu a corrida mais curta do sábado, além de ter largado nos dois dias na primeira posição. Com o resultado em Interlagos, Norris ampliou a diferença na disputa pelo título para o companheiro de equipe Oscar Piastri, que terminou a prova apenas na quinta colocação depois de sofrer uma punição na corrida. Antonelli, da Mercedes, ficou em segundo lugar, seu melhor resultado na temporada de estreia na Fórmula 1. O italiano escapou de sair da pista numa disputa de posições com Piastri e Charles Leclerc na relargada após o safety car. E ainda precisou segurar a pressão de Max Verstappen, da Red Bull, que largou dos boxes na 19ª posição, fez uma corrida de recuperação para chegar em terceiro e completar o pódio em Interlagos. Diante de um público recorde de mais de 303 mil pessoas que esteve no autódromo José Carlos Passi durante os três dias de evento em São Paulo, a estreia de Gabriel Bortoleto como piloto de Fórmula 1 em casa não saiu como planejada. Um forte acidente na penúltima volta da corrida sprint no sábado impediu o brasileiro de se classificar para a corrida do domingo e Bortoleto largou na 18ª posição. E logo na primeira volta, o piloto da Sauber se envolveu em um toque com Lance Stroll da Aston Martin. Gabriel rodou e bateu e teve que abandonar a prova. Com a 7ª vitória na temporada, Norris chegou aos 390 pontos, 24 à frente de Piastri, o segundo colocado. Max Verstappen, ainda na luta pelo campeonato, tem 341 pontos. No Mundial por Equipes, a McLaren já é campeã por antecipação, mas a disputa pelo vice-campeonato segue intensa. A Mercedes tem 32 pontos a mais que a Red Bull e com o terceiro lugar de Verstappen, ultrapassou a Ferrari e abriu 4 pontos de vantagem. E faltando apenas 3 etapas para o final da temporada, a Fórmula 1 retorna aos Estados Unidos daqui 2 semanas para o Grande Prêmio de Las Vegas, uma corrida noturna e em um circuito de rua. Priscila Sestari para o No Mundo da Bola.
E lembrando que você pode conferir todo o material produzido pela equipe de esporte da sua Rádio Nacional no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Fluminense vence SESI Bauru e entra no G4 da Superliga Feminina de Vôlei. O tricolor carioca visitou o SESI Bauru, conquistando uma vitória importante fora de casa, 3-0. As parciais foram de 25-23, 25-20 e 25-20. A vitória coloca o Fluminense na 4ª posição da competição com 8 pontos. Osasco lidera com 11 pontos, em segundo vem o Minas com 11 também e em terceiro o Sesc Flamengo com 9 pontos. O próximo compromisso tricolor é no dia 13 às 18h30, recebendo o Sorocaba no ginásio do Hebraica. O Flamengo joga no dia 14 às 18h30 contra o Brasília no ginásio do Tijuca. Atletismo brasileiro conquista 7 medalhas no Campeonato Pan-Americano e Sul-Americano de Pentatlo Moderno. A competição foi em Buenos Aires, na Argentina. E as medalhas brasileiras vieram com Matheus Nobre e Vitor Aguiar no revezamento masculino. Eles ficaram com ouro. no Sul-Americano e prata no Pan. João Vitor Accioli e Isabela Abreu, no revezamento misto, conquistaram a prata na Sula e o bronze no Pan. No sábado, o Brasil ficou com ouro por equipe masculina e uma prata. E João Vitor Accioli foi bronze na prova individual.
Brasil potência paralímpica. A delegação brasileira encerrou os Jogos Parapan-Americanos de Jovens em Santiago de 2025 na primeira colocação no quadro de medalhas, com incríveis 100 pódios. Foram 61 medalhas de ouro, 29 de prata e 10 de bronze. A segunda melhor campanha ficou com a Colômbia, com 51 medalhas de ouro, 31 de prata e 34 de bronze, 116 no total. E o terceiro lugar ficou com o México, que teve 36 ouros, 31 medalhas de prata e 31 de bronze, 98 medalhas no total. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Depois de um empate em 1-1 no tempo normal, a seleção feminina sub-17 foi superada pelo México nas penalidades por 3-1 e ficou com o quarto lugar na Copa do Mundo da categoria. O título acabou ficando com a Coreia do Norte, que venceu a Holanda por 3-0 na grande final. O Brasil começou a Copa vencendo o Marrocos por 3-0, empatou com a Costa Rica em 1-1 e acabou derrotada pela Itália por 4-3, isso tudo na fase de grupos. Depois, no mata-mata, superou a China 3-0 nas oitavas e conquistou a classificação histórica para as semifinais diante do Canadá, nas penalidades, por 5-4, depois de um empate sem gols no tempo normal. No entanto, a equipe de Hilane Silva acabou derrotada pelas norte-coreanas por 2-0 e acabaram ficando de fora da decisão. Brenda Bauer, uma campanha histórica, o Brasil nunca tinha vencido um jogo de mata-mata, né, na Copa Sub-17. Até então, o mata-mata começava nas quartas de final, agora com um número maior de seleções, começou nas oitavas e o Brasil chegou longe. Bateu ali na trave para conquistar essa medalha de bronze, mas a campanha foi muito boa.
E chegou bem, né, Lu? Uma geração que vem muito forte, né? Uma geração que vem sendo trabalhada já há bastante tempo. E é legal a gente ver, olhar para essa seleção de base e saber que o nosso futuro tá aí, né? São jogadoras muito qualificadas, que já têm uma base técnica e tática muito interessante. Algumas delas já são aproveitadas nos times sub-20, time até algumas até nas equipes profissionais, né, dos seus clubes. Então, isso mostra pra gente a evolução dessas meninas, que, de fato, né, são meninas, muitas ali com 16, 17 anos, que fizeram uma excelente Copa do Mundo, lembrando que ano que vem tem mais, a Copa do Mundo Sub-17 agora é anual, então isso é legal também pra gente ver o desempenho e o desenvolvimento dessas próprias jogadoras, né, então essa equipe da Hilane tá de parabéns, foi uma equipe que, claro, tem muitas coisas que precisam ali ser consertadas, mas lembrando e frisando sempre, são meninas ainda, estão em formação, tem muita coisa para acontecer, mas com certeza a gente já pode olhar para essas meninas com uma expectativa muito grande para o futuro.
E o Brasil que chegou nessa disputa de bronze, né, com três desfalques muito importantes, né? Sim. A Giovanna Waxman, que é uma jogadora que você não tem substituta para ela, a Gisep também acabou sofrendo uma contusão na coxa, e a Andreina, que foi expulsa no jogo contra a Coreia, então foram três baixas muito importantes também para essa decisão da medalha de bronze.
Sim, com certeza, mas vale destacar também, Lu, essa seleção do México, né? Eu fiz um jogo delas e é uma equipe que defensivamente é extremamente forte.
Só sofreu três gols, só fez três gols também, né? Me surpreende chegar na semifinal fazendo três gols numa
Exatamente.
Competição.
Exatamente, cara, que loucura. De fato, assim, muito forte defensivamente, é um time muito proposto a isso, né, com um esquema, com a tática de jogo, muito preocupada em defender bem e sair nos contra-ataques, então foi dessa forma que chegou a medalha de bronze, mas me surpreendeu bastante o empenho das jogadoras mexicanas, né, e tipo, isso já vindo da base de ser uma seleção muito forte defensivamente.
É isso, o Brasil que, falando de categoria de base, mais importante do que a medalha foi foi tudo que as meninas passaram, né? Essa superação que tiveram que enfrentar com a perda da sua líder técnica, né? Que é a Giovana. E a forma como elas se uniram. Então, acho que o Brasil sai vitorioso, realmente, desse Mundial. E o Bahia se sagrou hexacampeão estadual ao bater o Vitória por 2-0 no último sábado na Arena Fonte Nova. O título fecha a temporada de 2025 com chave de ouro para as meninas de aço. Além de se tornar a primeira equipe nordestina a chegar na fase de mata-mata no Campeonato Brasileiro Feminino, o Bahia também chegou nas semifinais da Copa do Brasil Feminina. Na campanha do Hexa Estadual, as meninas de aço marcaram incríveis 88 gols em apenas 11 partidas e sofreram apenas 2. A goleira Iane falou com a TVE Bahia, uma das emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública, sobre o grande ano das meninas de aço.
Bom, primeiro eu só tenho que agradecer a Deus pelo meu ano, porque se não fosse ele eu não teria conseguido chegar até aqui. Foi um ano muito difícil, com muita superação, aprendi muito, amadureci muito. Eu acho que isso também ficou muito exposto dentro de campo. Eu tive uma crescente muito boa. Errar, todo mundo erra, o importante é o que a gente faz depois da falha. Mas muito feliz pela consistência defensiva, isso passa por mim, mas também com minhas companheiras de equipe, as zagueiras, laterais, meio campo, inclusive ataque, né? Como a gente faz a pressão lá em cima, então tudo passa. É um trabalho conjunto, um trabalho de equipe mesmo. Muito feliz pelo Campeonato Baiano, Bahia Hexa, e eu sou bicampeã baiana. Então, muito feliz por poder encerrar o ano de uma maneira muito positiva. Lógico que a gente queria mais, mas o que a equipe feminina do Bahia fez esse ano é uma coisa que jamais foi vista. 2024 subiu da 2, chegamos na final da Ladies Cup e logo em seguida a gente já veio ficando entre as 8 melhores equipes do brasileiro, semifinalistas, ou seja, uma das 4 melhores da Copa do Brasil. Então, muito feliz pelo ano, muito feliz pela equipe. E eu só tenho a realmente agradecer a todo mundo, atleta, staff, comissão, diretoria, por esse ano maravilhoso, por confiar na gente e por podermos encerrar dessa maneira.
Pois é, Brenda, um ano realmente espetacular para o Bahia, né? Com todos esses feitos aí, chegar no mata-mata logo no ano que subiu, né? Se a gente falava sobre isso, né, no masculino, no feminino, mais ainda, né? Porque a diferença acaba sendo grande.
Sim, é uma temporada realmente espetacular do Bahia, que não só no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil também chegou muito forte. Então, baita destaque, né, para essa equipe, que o investimento continue sendo feito, né? Porque foi um trabalho que rendeu, acredito que internamente, muitos frutos para a diretoria do Bahia, que conseguiu enxergar ali um valor, um potencial no time feminino. E agora a expectativa fica para a temporada que vem, né, Lu? Porque de fato sobe ali da Série A2 para a Série A1 e consegue um destaque que muitos times que eram tidos ali como certos favoritos não conseguiram. Então, parabéns para as meninas de aço que conseguiram um feito histórico e a tendência é que isso continue e a gente torce para que continue também.
Com certeza. Não à toa isso acontece, né? Tem lá um CT específico para as meninas, jogam também na Arena Fonte Nova, tem, né, o apoio da diretoria do clube, então o resultado vem. Flamengo e Fluminense vão fazer a grande final do Cariocão feminino. As guerreiras do Flusão venceram o Botafogo por 2-1 neste sábado, em jogo disputado no estádio Marcelo Vieira em Xerém. Após a partida, o técnico Saulo Silva falou sobre a classificação e agradeceu o empenho do elenco tricolor.
Muito feliz pela classificação. Essas meninas realmente acreditaram, né, em tudo que foi proposto para que elas pudessem colocar em prática hoje. Elas também foram muito inteligentes em se adequar às situações que às vezes é imprevisto também do time adversário e elas conseguiram realmente neutralizar muito as ações do Botafogo. E eu acho que essas meninas realmente estão muito preparadas. Elas acreditam no trabalho, elas são muito unidas, elas merecem muito esse resultado de hoje. E assim, eu queria muito agradecer ao meu time, não só as meninas, a comissão técnica também. Todo mundo no dia a dia faz um trabalho que realmente é digno de ser Fluminense, né? Eu acabei de falar para elas ali. Enquanto elas forem elas o tempo todo, a gente realmente vai só pensar grande e pensar em títulos também.
E quem quiser conferir um pouco mais desse trabalho do Saulo, ele esteve também no Copa Delas, que você pode acessar pelo YouTube da TV Brasil. Já o Flamengo se garantiu na final com uma vitória por 3-0 sobre o Vasco também no último sábado, partida disputada na Gávea, e a goleira Vivi Rose elogiou a consistência defensiva das meninas da Gávea.
Sempre bom trabalhar pouco. Eu brigo com elas por causa disso, mas acho que a gente soube controlar o jogo muito bem, soube sofrer e fazer os gols na hora certa. Mas segundo tempo foi muito difícil porque a gente estava jogando muito contra o vento, mas a gente soube ela administrar ali e foi um ótimo resultado pra gente.
Muito bem, é isso. No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Valeu, Brenda Balbi. Você fica agora com o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.